Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do início da nossa conferência internacional. Dessa vez, nós vamos ter uma conferência online, totalmente online. E o Senhor certamente vai falar muito conosco. A conferência, vocês já sabem, vai começar no dia 4 de setembro, sexta-feira, e vai até o dia 13 de setembro, no outro domingo. Então, queridos irmãos, queria esclarecer para os irmãos que é tão importante fazermos a inscrição para essa conferência. Quem fizer a inscrição vai ter muitos benefícios. Na plataforma EAV Eventos, vai estar disponível ali para os irmãos um conteúdo especial, conteúdo exclusivo para aqueles que fizerem a inscrição. Então ali, nós vamos ter as salas de compartilhar online. Assim como nós compartilhamos nas conferências presenciais com irmãos após as mensagens, nós vamos ter a oportunidade de interagir com irmãos de toda a Terra, de todo o planeta. Então, para aqueles que se inscreverem, vai haver ali essa opção de, após as mensagens, entrar em salas de compartilhar online. Também todos os extratos das mensagens vão ser disponibilizados por ali, para que vocês possam ruminar a palavra, entrar mais na palavra que for falada durante a conferência. E não só isso, irmãos. Também na plataforma vão ser disponibilizados vídeos gravados pelos cooperadores, nos ajudando a digerir a palavra que foi ministrada. A digerir, aplicar, compreender melhor essa palavra, aplicar no nosso dia a dia. Por isso é tão importante fazer as inscrições. E por fim, o Instituto também preparou uma surpresa maravilhosa. Vai ser disponibilizado toda a série Família Unida e também aulas dos EADs que o Instituto preparou. Então, irmãos, não deixe escapar essa oportunidade, faça a sua inscrição. Bom, a conferência, a inscrição para a conferência, ela é gratuita, não tem taxa de inscrição. No entanto, nós temos uma campanha muito especial, que é a EAV é minha, a estância é minha, para suprir as necessidades da estância Árvore da Vida de manutenção durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, irmãos, não deixe de fazer sua oferta. O valor de referência é R$100. Claro, alguns podem ofertar mais do que isso, outros talvez não tenham possibilidade de ofertar esse valor agora. Então não se prendam ao valor. O valor de R$100 é um valor de referência. Mas aquilo que o Senhor colocar no seu coração, oferte. Isso vai ser bênção para você, para sua família e vai suprir também a estância. Então, irmãos, agora eu queria fazer uma demonstração para os irmãos para explicar a questão da inscrição. A inscrição para a conferência é feita em duas etapas. A primeira é o cadastro no sistema EAV Eventos. E a segunda etapa é a inscrição na conferência propriamente dita. Então, aqueles irmãos que já se cadastraram no sistema EAV Eventos, para a conferência de geração santa ou a conferência de jovens, não precisam repetir esse processo, tá certo? Uma vez cadastrado, você já está existente na plataforma e você não precisa mais fazer novamente esse cadastro. Você só vai precisar fazer a sua inscrição para a conferência internacional. Mas aqueles que ainda não se cadastraram vão precisar fazer esse passo. Então, queria agora demonstrar para os irmãos, você vai entrar aqui na sua internet, né, no seu browser de internet, e vai entrar em eaveventos.app, eaveventos.app. Entramos aqui, vai abrir essa tela inicial, você vai então ir em registrar. Quando você clicar em registrar, vai aparecer as opções de língua para você se cadastrar, e embaixo, logo após, vai ter: eu possuo cidadania brasileira ou não, não possuo cidadania brasileira. Para quem são esses dois itens? Claro, eu possuo cidadania brasileira para quem está morando no Brasil. Se você é brasileiro, tem cidadania brasileira, mas está morando no exterior, você não precisa clicar nesse item, tá certo? Então, os irmãos do exterior, obviamente, também vão colocar que não possuem cidadania brasileira. Você vai, então, preencher todos os seus dados. Nesses dados, eles são únicos para cada pessoa. Não é possível você fazer um cadastro para você e um cadastro para outro da sua família com os mesmos dados. Portanto, irmãos, ao fazer o seu cadastro, seja bem criterioso e cuidadoso para colocar os dados corretos nos seus documentos, sua data de nascimento e também o seu e-mail. O e-mail tem uma função importante nesse nosso cadastro. Depois de finalizado todo o processo, você vai clicar em finalizar e aí vai aparecer uma mensagem para você informando que você vai receber um e-mail para confirmar o seu cadastro. Portanto, esse campo e-mail é muito importante. Coloque corretamente o seu endereço de e-mail e assim que você clicar em finalizar, você já pode ir para o seu provedor de e-mail, entra no seu e-mail e você vai encontrar ali um e-mail da instância. Vai estar escrito não responda, você vai entrar nesse e-mail e aí você vai clicar num botão ali naquele e-mail para confirmar o seu cadastro. Esse passo é bastante importante. Uma vez que você faça essa confirmação, você vai então ter completado o seu processo de cadastramento. Esse processo é uma vez por todas. Pois bem, então agora todos que estão cadastrados estão aptos a fazer inscrição para a conferência internacional. Então agora que nós já fizemos o nosso cadastro, nós vamos para a segunda etapa. Nós vamos fazer a inscrição para a conferência internacional. Vamos então entrar, você vai entrar com o seu e-mail e a sua senha que você cadastrou. Vai aparecer então na sua tela o quadradinho eventos. Você vai clicar em eventos e aqui vai aparecer então a conferência internacional para você se inscrever com o botãozinho verde, inscreva-se aqui. Clicando nele, vai abrir essa tela e aqui no canto direito vai estar escrito escolha o pacote da inscrição. Porque se for outras conferências, pode ser que hajam vários pacotes. Nessa conferência nós temos um pacote único e gratuito. É preciso selecionar o pacote e realizar sua inscrição. Você vai escolher então a igreja, confirmar, igreja em Montemor, no meu caso, confirmar a inscrição. Aqui embaixo, inscrição foi feita com sucesso. Aguarde o representante aprovar. Uma vez que você faça a sua inscrição, entre em contato com o representante da sua igreja e ele vai aprovar a sua inscrição. Por isso, irmãos, é bastante simples o processo. Esperamos que todos os irmãos se inscrevam na conferência e possam desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor está preparando para nós. Também queria lembrar os irmãos, a inscrição vai até o dia 4 de setembro. Não perca o prazo de inscrição. E quero encorajar também os representantes das igrejas a entrarem no nosso grupo no Telegram. O nome do grupo é Representantes das Igrejas. Bastante simples, você entra no Telegram, busca esse grupo e entra ali. Tem bastante informações para vocês, vídeos explicativos para vocês aprenderem a manusear com o sistema. Tá certo? Bem simples para vocês. Se você, irmão, irmã, tiver dificuldade para fazer a inscrição, procure o representante da sua igreja ou os cooperadores na sua região. Os irmãos vão ter o maior prazer de ajudar os irmãos e auxiliá-los. Tá certo? Irmãos, Jesus é o Senhor, que o Senhor abençoe a nossa conferência, fale conosco e possamos desfrutar desses dias maravilhosos que o Senhor já preparou. Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, na Estância Árvore da Vida, aqui direto da Sala JASP. Então, hoje à noite nós vamos continuar com as nossas reuniões regulares da palavra profética de sábados à noite e amanhã de manhã, do domingo de manhã. Esse vai ser nosso último fim de semana antes da Conferência Internacional, Conferência Global de Setembro. O irmão Rafael acabou de explicar para vocês como fazer as inscrições. Espero que muita gente se inscreva. Nós estamos esperando nesta conferência global, tá? Em que irmãos do mundo inteiro, sem restrição assim, de geográfica, não precisa se preocupar com viagem e tudo, estamos esperando 10 mil inscritos, né? Nós sabemos que na conferência de Geração Santa e a conferência de jovens, nós tivemos 8 mil e pouco para cada uma daquelas conferências. Então, para essa conferência global internacional de setembro, nós estamos esperando 10 mil. A grade de programação já está disponível, nós disponibilizamos dois dias atrás, através das redes sociais, através do WhatsApp, também Facebook, etc. Nós vamos, amanhã de manhã, a partir de amanhã, vocês já poderão acessar essa grade de programação no portal do Instituto e também enviaremos por e-mail para os irmãos que estão cadastrados. Eu quero só repetir, encorajar os irmãos a fazerem inscrição e também queremos ressaltar que a inscrição é gratuita. Todos são bem-vindos a participar através da confirmação dos representantes de cada localidade. No entanto, por causa das necessidades da instância, e vocês sabem, queridos irmãos, que durante a conferência nós temos aquelas ofertas especiais para as missões no exterior, né, para várias necessidades das nossas missões e também das necessidades de alguns países, como a Venezuela, por exemplo. Nós temos ofertas especiais para a Venezuela por causa da situação especial de lá, é uma situação bastante precária. Então, nós estabelecemos um valor de oferta, não é o valor da inscrição, tá bom, irmãos? A inscrição é gratuita, mas nós queremos encorajar os irmãos a participar das necessidades da obra do Senhor. Por um lado, para a manutenção da estância, por outro lado, para suprir as necessidades da nossa obra aqui no Brasil, também internacionalmente. Então, nós estipulamos um valor de referência de R$100 por pessoa. Tá? Eu repito, a inscrição é grátis, mas os que puderem, encorajamos a ofertar esse valor de referência de R$100 por pessoa. Claro, nós sabemos que tem irmãos que são, diante do Senhor, têm sido muito abençoados nessa parte financeira e têm ofertado muito mais do que o valor de referência. Para os irmãos necessitados que não puderem, nós encorajamos as igrejas a completar esse valor. Tá? Mas é valor de referência, tá, irmão? Ninguém é obrigado, não é obrigatória essa oferta, mas nós queremos encorajar os irmãos para nós podermos suprir as necessidades da obra do Senhor, uma vez que nós não vamos ter aqui na estância essa conferência presencial, como a gente normalmente faz, e onde nós normalmente também temos essas ofertas especiais. Louvado seja o Senhor. Também a programação da conferência é o seguinte: começa sexta-feira à noite, tá? Vocês vão poder ver a programação a partir das 19 horas, o louvor, todas as noites, 19 horas o louvor e 20 horas é a palavra. E então, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, às 9 horas é o louvor, às 10 horas é a palavra, e domingo de noite, domingo vai ter duas reuniões, domingo à noite, mesmo horário, às 19 horas, o louvor, 20 horas a palavra. Daí segunda noite, terça noite, quarta, quinta, sexta e sábado à noite, mesmo horário. E o último domingo de manhã e de noite. E durante a semana nós temos no dia 7 de setembro, que é feriado, aquela programação especial, e você que se inscreve, você terá então acesso à plataforma. Tem coisas muito, muito legais, muito encorajadoras para todos que se inscreverem e poderem acessar a plataforma. E também teremos algumas reuniões especiais para cooperadores, também para as lideranças. Então, apesar de não podermos estar aqui na estância, é uma programação bastante cheia e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, também queremos pedir a vocês que estão assistindo, já curta essa transmissão, tá? Dê a sua curtida, dê o seu like. E também aqueles que ainda não se inscreveram no canal, convidamos você, encorajamos você a se inscrever no canal do Instituto. E a divulgar esse canal. Esse canal tem sido o canal para a obra do Senhor, para divulgar a palavra do Senhor. Bom, irmãos, hoje à noite nós vamos continuar a palavra. Eu esta semana, eu fiquei muito feliz, eu pensei assim, vamos concluir o Salmo 23 esta noite. Então, eu já até tinha impresso, né, o que eu tinha preparado, a linha, né, que o Senhor queria que eu compartilhasse e tudo. Mas daí fui diante do Senhor para orar e tudo. O Senhor daí acrescentou várias coisas. Eu sinto, queridos irmãos, que a palavra que o Senhor está nos dando, a palavra de sábado à noite, domingo de manhã, apesar de ser talvez versículos diferentes, mas o encargo é o mesmo. Eu fico assim, admirado diante do Senhor, como o Senhor nos leva numa só direção, numa só direção. Nós estamos lendo o Salmo 23, estudando o Salmo 23, e esse Salmo 23 encaixado no encargo atual, na visão presente, na visão que o Senhor está nos dando agora. Então nós estamos, eu vou ler de novo o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5 é o versículo que estamos vendo agora. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós estamos neste momento no versículo 5, que é o quarto estágio da nossa experiência do nosso pastor, que nos conduz, que nos prepara para a vinda dele, que nos prepara para reinar. Nós já gastamos várias reuniões falando sobre a mesa que o Senhor nos prepara na presença dos nossos adversários, e nessas últimas poucas semanas nós temos visto sobre o Senhor nos ungir a cabeça com óleo. E nós vamos continuar nessa questão. Nós vimos que a questão da unção, de ungir a cabeça com óleo, faz parte de um banquete entre os judeus naquela época, do Antigo Testamento, mesmo no tempo de Jesus. Todo banquete sempre tinha uma mesa farta com os alimentos, né, que serviriam naquela festa, naquele banquete. Tem também o cálice, em que é servido o vinho para aquele banquete. Mas também tem um terceiro elemento, que é o óleo que o anfitrião usa para ungir a cabeça dos convidados. Pois bem, nós estamos aqui no quarto estágio. O quarto estágio é o estágio em que nós temos uma experiência mais profunda e elevada do nosso Senhor, do nosso pastor, que é o Cristo em ressurreição. Ele é o vitorioso, ele venceu as batalhas, ele venceu a morte, e hoje ele quer nos levar a também ter essa experiência de ressurreição e vencer nas nossas batalhas diárias. Então ele está nos treinando hoje na nossa guerra espiritual, nas nossas batalhas espirituais contra os nossos adversários. Por isso que ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, por um lado para nos suprir, para nos alimentar, nos fortalecer, para que nós possamos refazer as nossas forças. Por outro lado, para nos dar descanso. Nós servimos o Senhor no descanso. É Ele que faz a obra, é Ele que nos conduz. Mas também, o versículo seguinte fala que unges minha cabeça com óleo. E ungir a cabeça faz parte desse banquete. Então, e o segundo aspecto da unção é também o aspecto espiritual, o significado espiritual. O nosso pastor, que é o nosso Cristo, ele foi ungido por Deus. E nós, como membros do seu corpo, como as suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho, também fomos ungidos. É aqui que nós vamos continuar hoje à noite. Eu sinto que isso é de extrema importância deixar muito claro, e não custa reenfatizar e repetir. Então vamos ler novamente Hebreus 1:9. O ponto que nós queremos apresentar é que quando o salmista escreve: unges minha cabeça com óleo. O que o Senhor quer nos falar aqui é que você e eu precisamos ter a consciência e crer nesse fato de que nós fomos ungidos com Cristo. Cristo foi ungido, mas você e eu fomos ungidos juntamente com Ele, porque Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas do seu rebanho. Então vamos ler Hebreus 1:9. Hebreus 1:9 fala: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. Ou seja, Cristo, a cabeça do corpo, foi ungido. E a frase seguinte fala: como a nenhum dos teus companheiros. Essa palavra companheiro é metokos no grego, significa companheiro num negócio, um sócio, um parceiro. Ó, querido irmão, nos negócios de Deus, no empreendimento de Deus, na economia de Deus, você e eu somos parceiros de Cristo. Cristo é o nosso pastor, nós somos as ovelhas do seu rebanho, mas aqui todas as ovelhas são parceiras do pastor. Nós somos parceiros de Cristo. Por isso que nós precisamos estar engajados, comprometidos, focados nos negócios do Pai. Fazer a vontade do Pai. Então vou ler outro versículo. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 14. Fala assim: porque nos temos tornado, olha só, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu quero explicar a primeira metade do versículo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. A palavra que é a mesma do companheiros no capítulo 1, versículo 9. Metokos, no grego, significa parceiros. Ou seja, podemos ler da seguinte maneira: porque nos temos tornado parceiros, sócios de Cristo. Então, se esse é o caso, aqui parceiro, sócio, a tradução aqui é participante. Claro, um sócio participa dos negócios. Se você é sócio numa empresa, você participa das decisões da empresa, você participa dos lucros da empresa, etc. Aqui fala que nós somos sócios, parceiros de Cristo. Nós somos participantes de Cristo. Tudo que Cristo, uau, que maravilha, tudo que Cristo é, tudo que Cristo realizou, nós temos participação nisso. Se Cristo foi ungido, nós também participamos dessa unção. E isso é confirmado, queridos irmãos, pelo Salmo 133. Então eu quero repetir: nós fomos ungidos juntamente com Cristo. Nós, os membros do seu corpo, fomos ungidos juntamente com a cabeça. Você que está me assistindo agora, repita aí na sua casa: eu fui ungido com Cristo. Eu fui ungido. Eu fui ungido. É importante você saber que você foi ungido. Logo, logo nós vamos explicar, queridos irmãos, o significado, a significância desse fato maravilhoso, desse fato espiritual maravilhoso, que tem tudo a ver com o que o irmão Pedro Dong tem compartilhado nos domingos de manhã. Vamos ler agora Salmo 133. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Isso aqui fala da vida da igreja, da vida do corpo, todos os membros viverem unidos, sem brigas, sem conflitos, todos juntos, unidos. Aí vem o versículo 2, é como o óleo precioso, esse é o óleo da unção, sobre a cabeça. Isso, a cabeça é Cristo, Cristo é ungido aqui. O óleo que é derramado sobre a cabeça. Você sabe que no Antigo Testamento, duas classes de pessoas eram ungidas. o sumo sacerdote, né, e os sacerdotes, e também o rei. E nós sabemos que Cristo é aquele que unificou esses dois ofícios. Ele é hoje o nosso sumo sacerdote. Por um lado, da ordem de Arão, no que diz respeito à redenção, e por outro lado, hoje, o que nós experimentamos, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque no seu ministério celestial. Esse é o sacerdócio de Cristo. Por outro lado, ele é o nosso rei também, ele é o rei dos reis. Ele é aquele que detém a realeza. Então, ele também é o nosso rei ungido. Louvado seja o Senhor. Então, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Então, o óleo que é ungido sobre a cabeça já começa a descer e começa a atingir os outros membros do corpo, o rosto, a barba. E olha só, e continua, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A palavra gola aqui no hebraico, a palavra gola em português, aqui na nossa versão, não é uma palavra muito precisa no significado da gola no português moderno. Gola aqui significa a orla da veste, o extremo inferior da veste, aquele vestido longo que os judeus usavam. Tá? Então, essa veste era uma veste longa, tipo batina, assim, que eles usavam. Essa era a maneira como eles se vestiam. E o sumo sacerdote tinha a sua veste sacerdotal. É chamado veste talar. Veste que cobre todo o corpo, vai até os pés. E a orla da veste é a parte inferior da veste. A parte mais inferior da veste. A parte lá de baixo. E eu quero ler para vocês alguns versículos interessantes que mostram como essa veste do sumo sacerdote era feita. Vamos ler Números capítulo 15, daí a gente vai entender um pouco o que quer dizer que esse óleo chega até a orla da veste, até a parte extrema, a parte mais de baixo da veste. O que significa isso? Vamos ler Números capítulo 15, versículo 38. Aqui fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. Canto é o quê? É a parte de baixo, a parte extrema, de baixo. Façam borlas. O que é essa borlas? Às vezes a nossa versão usa algumas palavras que no português moderno a gente não usa mais. Essa palavra borla, que é franja, a franja... Naquele tempo, as vestes sacerdotais tinham que fazer franjas lá embaixo, tá? Franjas. Pelas suas gerações e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estão ali para que, vendo, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, tem outros versículos que explicam como essas franjas eram feitas. Franjas são aqueles fios soltos que tem e tem bolinhas na ponta. Então, isso aqui é a parte mais de baixo. E, além disso, na parte mais de baixo das vestes sacerdotais também tinha sinos, tá? Para alertar o sacerdote que ele devia fazer tudo em ordem, tudo de acordo com o que Deus ordenou, para não morrer. Então, essa orla da veste, a parte extrema de baixo da veste, não era tão simples. Então, tinha essas franjas. O que significa franja? Primeiramente, orla da veste significa a parte mais de baixo. Ou seja, quando fala que o óleo desce da cabeça para a barba e desce até a orla da veste, claro, para chegar até a orla da veste lá embaixo, tem que passar por toda a veste. Ou seja, essa unção que está sobre Cristo, a cabeça, e desce pela barba, e vai descendo por todas as partes da veste. Toda a veste pega essa unção. Essa unção unge toda a veste. Isso quer dizer que essa unção que está sobre Cristo, a cabeça, alcança cada membro do seu corpo. Alcança todos os membros do seu corpo. Querido irmão, querida irmã, você que está em casa me assistindo, eu quero que você, neste momento, tenha a consciência. Eu quero que você até sinta essa unção chegando até você. Se você é um membro do corpo de Cristo, Deus já ungiu Cristo. E pela fé, nós precisamos tomar esse fato de que essa unção chegou até você. E você já foi ungido com a mesma unção que Cristo, a nossa cabeça, foi ungido. E é muito significativo, não é só que essa unção passou por todas as partes da veste, atingindo todos os membros do corpo. Aqui em Salmo 133, versículo 2, fala especificamente que esse óleo da unção chegou até a orla da veste, até as franjas. Interessante que a orla não é simplesmente o pano ali costurado e simples. Não, mas tem franjas. Franjas são franjas bem finas. Isso quer dizer, até o membro mais humilde, alguém que sente, sabe, essa franja até fica abaixo da orla da veste, da parte do pano. Você talvez se sinta assim, eu sou um membro insignificante, eu sou um membro humilde, eu sou o menor dos membros. Eu vou dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã. Salmo 133, versículo 2 fala que esse óleo chegou até a franja da veste. Você pode pensar que você não é a manga da veste, você não é a parte do corpo da veste, você é apenas um membro insignificante, do seu ponto de vista, na sua opinião, porque para Deus não tem membro insignificante, todos os membros são importantes. Eu quero que você repita comigo: eu sou importante. Repita comigo. Como membro de Cristo, você precisa estar consciente. Diga comigo: eu sou importante. Eu sou necessário. Eu sou indispensável. Para Deus não existe corpo, membro insignificante. Mas você se acha insignificante. Você se acha só um fiozinho da franja da veste. Eu vou dizer para você: esse óleo chegou até você. Você precisa ter consciência disso e aceitar isso pela fé. Você que está em casa, eu quero que você sinta esse óleo descendo agora por todo o corpo e chegando até você. Respire fundo e desfrute esse fato. O óleo da unção chegou até você. Quando o salmista fala: unges minha cabeça com óleo, ele quer dizer que você, como membro do corpo de Cristo, como uma ovelha do seu rebanho, você também foi ungido. Ele é a cabeça do corpo. Você é um membro. Por menor que você seja, ou você se sinta, você foi ungido. O óleo chegou até você. Esse óleo alcança todos os membros, até os mais fracos e inferiores. Você pode se sentir fraco, você sente que está desanimado. Você diz assim: eu estou doente físico, eu não sirvo para nada. Ah, eu estou com um problema emocional, eu estou deprimido, eu não tenho esperança, estou desesperançado. Pois bem, esse óleo chegou até você. Para quê? Para fortalecer você, para animar você, para curar você, para levantar você, fazer você experimentar a ressurreição e encher você de esperança. Então eu quero ler com vocês Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 42. Nós temos essa passagem tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Eu escolhi Lucas porque Lucas combina Mateus e Marcos. É o mais completo. Então aqui, na segunda metade do versículo 42, fala: enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Então havia uma multidão comprimindo Jesus por todos os lados. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela estava doente, doente fisicamente e eu creio que também emocionalmente ela estava arrasada. E a quem ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Financeiramente ela estava falida, emocionalmente ela estava arrasada. 12 anos de doença, sabe o que é isso? Veio por detrás dele, olha só. Em Marcos fala assim, ó, se eu puder chegar perto dele. Tinha uma multidão ali. Você já tentou furar uma multidão? Tentar chegar uma pessoa no meio da multidão? É difícil. Ela era fraquinha, mas ela estava desesperada. E ela conseguiu furar o bloqueio da multidão. Queridos irmãos, nós precisamos estar desesperados. O inimigo põe um bloqueio na sua frente. Quer bloquear você, impedir. Você quer chegar a Cristo. O inimigo põe tudo, barreiras na sua frente, impedindo que você chegue a Cristo. Você não pode ser passivo. Você não pode dizer, não consigo. Você tem que lutar, brigar pelo seu direito. Eu tenho direito em tocar em Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o meu pastor. Então você tem que lutar pelo seu direito. Lutar para poder sobreviver, para poder ressuscitar, se levantar. Então essa mulher, ela conseguiu furar o bloqueio. Ela veio por detrás dele, humilde. Ela não tinha, ela tinha vergonha. Ela não tinha coragem de olhar para Jesus, fazer um pedido para ele. Ela foi lá ocultamente. Tudo bem. Desde que você toque em Jesus, é o que vale. Então ela veio por trás. Nem quis tocar nas costas de Jesus, de tão humilde que ela era. Ela se sentia insignificante. Eu não sou digna de tocar no ombro do Senhor, ou no braço do Senhor. Eu só sou digna de tocar. Daí o que ela fez? Ela tocou na franja da veste do Senhor. Se abaixou e tocou lá embaixo. E logo se lhe estancou a hemorragia. E ela foi curada na hora. Mas Jesus disse, quem que me tocou? Todos negaram. Pedro com seus companheiros disseram, mestre, as multidões estão te apertando, comprimindo você e você fala assim, quem que me tocou? Ô mestre. Jesus falou, não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Esse poder é o poder que vem do Espírito. E o óleo, você sabe, queridos irmãos, o óleo da unção representa o Espírito. Cristo foi ungido. Lá no dia em que ele foi batizado, ele já foi ungido. O Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E Hebreus fala que ele foi ungido. Quando ele ressuscitou, ele se tornou o Cristo. Ele foi designado Filho de Deus, a humanidade dele foi ungida. Ele já era Filho de Deus na sua divindade, mas na sua humanidade. Deus falou para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele foi ungido. Ele foi ungido na sua divindade e na sua humanidade. Daí Jesus, então ele, a unção é o Espírito. Quando você toca no Senhor, o Espírito flui para dentro de você. E você é curado. Curado das suas enfermidades físicas, curado das suas enfermidades emocionais, curado das suas enfermidades mentais e das suas enfermidades espirituais. Jesus falou, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Essa saída do poder é a unção que flui da cabeça para o membro. Quando você toca no Senhor, sabe o que acontece ali? Você se conecta. E quando você se conecta à unção, chega até você. Então a palavra-chave aqui, queridos irmãos, é conexão. É o que o irmão Pedro está falando domingo de manhã. Estar conectados. A unção, unges minha cabeça com óleo. É Deus me conecta com o pastor. Louvado seja o Senhor. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Esta noite na sua casa, se você humildemente se atrever a tocar no Senhor, você que sente que está longe do Senhor, você está desencorajado por causa dessa pandemia, do isolamento, talvez você sinta, para mim acabou, eu não sei como vou prosseguir. Toque no Senhor esta noite. O poder vai fluir da cabeça que é Cristo para você. e Deus vai curar você. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse o Senhor: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, já nós também, pela fé, você e eu precisamos crer que eu já fui ungido. Eu quero tocar no Senhor. Então, ela tocou na orla da sua veste. Ela que era uma pessoa tão humilde, tão, entre aspas, insignificante diante do povo e para ela mesmo, o óleo chegou até ela. Se chegou até ela, pode chegar até você. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora 2 Coríntios 1:21. Nós já lemos esse versículo anteriormente, mas nós vamos ler de novo. 2 Coríntios 1:21, porque hoje à noite eu quero acrescentar mais algumas coisas. O versículo fala, esse é o versículo que nos confirma que você e eu já fomos ungidos e nós precisamos tomar esse fato pela fé, crer nisso. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que nos ungiu, aqui não fala aquele que nos ungirá, aqui está no pretérito perfeito, aquele que nos ungiu é Deus. Quem que nos ungiu? Deus. Mas olha só, não é essa unção de qualquer jeito, não. Aquele, esse aquele é Deus, que nos confirma convosco. Aí que eu preciso, queridos irmãos, explicar de novo. Eu expliquei nas semanas anteriores, mas hoje quero detalhar um pouco mais. A palavra confirmar está correta. Também significa estabelecer. Aquele que nos confirma, que nos estabelece. Mas só falando confirma, estabelece, ainda não dá uma ideia exata do que esse versículo quer transmitir. Então eu vou usar uma tradução que transmite o significado dessa palavra, que seria o seguinte: mas aquele que nos vincula convosco, aquele que nos conecta conosco, a Cristo e nos ungiu é Deus. Primeiro, Deus nos conecta com os apóstolos. Por isso que é importante, queridos irmãos, agora cada vez mais eu vejo a importância disso. Hoje o Senhor, na sua igreja, tem a sua palavra profética, através dos apóstolos, tem a sua palavra profética, e o que Deus quer nos fazer é nos unir, é nos conectar com os apóstolos e juntamente conectados a Deus. A Cristo. Tem que haver uma conexão entre nós. Essa conexão representa a unidade. O inimigo quer nos desconectar. Através de barreira, através de briga, através de contenda, através de desentendimentos, através de opiniões. Quer nos desconectar. Mas Deus quer nos conectar juntos com os apóstolos a Cristo. Está vendo o processo aqui? Aqui está o processo do encabeçamento, através da palavra profética, através da sua palavra, do ensinamento dos apóstolos, da revelação divina. Deus nos conecta juntamente entre nós e também juntamente com o apóstolo, e todos juntos nós somos conectados a Cristo. E daí vem a unção. Então vou ler de novo. Aquele que firmemente nos conecta convosco a Cristo, nos conecta convosco a Cristo, e aí vem a unção, e nos ungiu é Deus. A unção, o ungir, só vem depois da conexão, tá? Então aqui Cristo é o conector central do universo. Então eu vou pedir emprestado para projetar aqui, é também emprestado os slides que o Pedro já fez. Então, vou aproveitar aqui. Então, em Colossenses 1:17, já pode ir projetando, irmãos. Colossenses 1:17 fala o seguinte: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsiste aqui significa unir as partes num todo. É o conector. Cristo é esse em quem tudo subsiste. A palavra grega é sunistal. Sunistal. Então Cristo é o conector central do universo. Vamos ler agora Efésios 1:10. Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação, na economia da plenitude dos tempos. De fazer convergir nele. Vamos projetar a palavra aqui. Essa palavra convergir. Essa palavra convergir no grego é anakephalaiomai. Então, o que significa essa palavra anakephalaiomai? Pode projetar, irmãos. É que significa colocar todas as coisas, né? Então, vou sair aqui, ou para esse lado aqui. Anakephalaiomai significa colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa. Nesse caso, essa pessoa é Cristo. Então aqui está a palavra anakephalaiomai. Anakephalaiomai. Então vou repetir a definição. É colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador, uma pessoa, que é Cristo, como o conector central do universo. Agora eu vou, pode projetar o próximo slide, eu vou explicar um pouquinho essa palavra, destrinchar um pouquinho para entender melhor, tá? Então, essa palavra significa, o púlpito atrapalha um pouco, é colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador, ou uma pessoa, que é Cristo, o conector central do universo. Então, muito bom, os irmãos deixaram só o slide, é melhor assim. Então, a composição dessa palavra, anakephalaiomai, é primeiro, aná. Aná quer dizer, é uma preposição que quer dizer, para o meio de, no meio de. Então, é o conector central. É o conector central, é a parte mais importante. E a segunda parte, kephalaiomai, vem de kephalaion. Kephalaion tem nele a radical kephale, que significa cabeça. Então tem o sentido de cabeça. Mas kephalaion significa o quê? Olha só, irmão, significa o ponto principal. A soma, o total de uma conta. Então é numa planilha. Você tem lá vários valores. E lá no cabeçalho, lá de cima da planilha, vem o totalizador. Esse é o significado. Significa o montante, o resumo. O cabeçalho de uma notícia. Na notícia tem todos os detalhes, mas o cabeçalho já resume a notícia inteira. E também o fechamento de um discurso. Você, quando fala alguma coisa, dá uma palestra, você apresenta vários pontos. E no final você fecha tudo. Um resumo. Esse resumo é esse anakephalaiomai. Significa o quê? Encabeçar harmoniosamente. Ordenar o caos que existe no universo hoje. A entropia. Isso já foi falado no passado várias vezes. A segunda lei da termodinâmica fala que se deixar as coisas como estão, a entropia vai aumentando. A entropia é o quê? É a confusão, o caos. Tá? Vai piorando cada vez mais. Mas Cristo está aqui para encabeçar todas as coisas. Então, esse é o significado. Tá? Então, agora vou resumir. Unção. Unges minha cabeça com óleo. Unção quer dizer conexão. E qual é o título da mensagem de hoje? Na verdade é a parte 21 já. A palavra da reconciliação. Esse aqui, semanas atrás, eu não tinha essa definição. Ou quando comecei a dar essa série de mensagens, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. A cada fim de semana que passa, a visão fica cada vez mais clara. Sabe o que quer dizer reconciliação? Uau, irmãos. Baseado no que é falado domingo de manhã, o Senhor mostrou para mim e eu consegui entender melhor a palavra reconciliação. Reconciliação quer dizer reconexão. Quando duas pessoas estão brigadas, quando existe problema entre marido e mulher, quando tem problema na igreja, quando há inimizade, quando há brigas, quando há barreiras, o que que existe? Desconexão. Marido e mulher estavam bem, daí brigaram. Daí há uma desconexão. O homem estava unido a Deus, mas daí o homem pecou. Houve uma desconexão. E o que é reconciliação? é uma reconexão. Nós estávamos longe de Deus. Através da sua redenção, ele nos reconciliou. Na verdade, olhar a fundo, quer dizer que ele nos reconectou com ele. Quando marido e mulher brigam feio e não se falam um com o outro por dias ou por semanas, é quando depois, por causa do amor, se reconciliam, eles se reconectam. Quando estão brigados, estão desconectados um do outro. Desconectados psicologicamente, desconectados até fisicamente, mas quando se reconciliam, eles se reconectam. Então, queridos irmãos, a reconciliação é uma reconexão. Essa é uma definição, irmãos. Talvez seja, não seja uma definição oficial, semântico, do dicionário, mas espiritualmente, diante do que o Senhor tem nos revelado ultimamente, reconciliação é reconexão. Então vamos ler novamente 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Agora nós vamos entender melhor. Semanas atrás, meses atrás, eu não poderia falar isso, mas agora o Senhor nos mostrou. E agora eu posso falar isso. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Agora eu vou ler de novo. Ah, que maravilha, eu vou ler agora com a nova definição. Ora, tudo provém de Deus que nos reconectou consigo mesmo. Eu creio que tem muito significado, porque eu antes estava desconectado com Deus. Longe de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Quando Deus me reconciliou, ele me reconectou. Agora eu, e baseado naquela visão da glorificação, e Deus me reconectou, me inseriu nele. Uau! Por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ah, agora acho que nós entendemos melhor. O que é o ministério da reconciliação? É o ministério da reconexão. Deus quer que você saia por aí e fique reconectando as pessoas com Deus. Reconciliar parece ainda uma palavra assim, muito doutrinária, teológica. Reconectar é uma palavra bem mais prática que nós conseguimos entender. Quando os comportadores saem, quando você sai, contata as pessoas, fala de Jesus, o que a gente faz? Uma pessoa que estava desconectada com Deus, não crê em Jesus Cristo, não quer saber nada de Deus, você consegue fazer a reconexão com Deus através do Espírito. Quando a pessoa invoca o nome do Senhor, há uma reconexão. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 14. Unges minha cabeça com óleo, tudo por causa disso. Ungir é reconectar. Ungir é reconectar-nos com o Espírito. Lembrem-se, ungir sempre tem a ver com o Espírito. Nós estamos conectados com o Espírito. Quando estamos conectados com Deus, estamos encabeçados, a unção, o Espírito nos alcança. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, Efésios 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esse versículo fala dos judeus e dos gentios, dos judeus e dos gregos. Mas eu quero aplicar para nós. Na vida da igreja, apesar de nós não termos esse problema que havia nas igrejas naquela época de Paulo, hoje na vida da igreja existem partidos, existem grupos, existem panelinhas. E muitas vezes na igreja não tem paz, tem muita briga, muita contenda. Nas famílias também, marido e mulher, pais e filhos. O que Cristo fez? De ambos fez um, ele juntou, ele reconectou. E derrubou a parede de separação que havia no meio, derrubou a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essas ordenanças são coisa muito sutil. São regras que a gente impõe, a gente cria e quer impor aos outros, são minhas opiniões, meus pontos de vista, e que me separa dos outros, para que dos dois, aqueles que estão desconectados, criasse em si mesmo um novo homem, a conexão aqui, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, e reconectasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Cristo, através da redenção, é o fator reconectante. É o que a cruz de Cristo é o que reconecta todas as pessoas a Deus e reconecta todas as pessoas entre si. Sem a cruz, não existe reconciliação. É a cruz que mata a inimizade. É a cruz que mata a minha opinião. É a cruz que mata a minha vida da alma. Por isso, nosso amado irmão Dong, por anos e anos, falou que nós devemos negar a vida da alma. Que traduzido quer dizer ir para a cruz. Nós hoje, por isso que Paulo falou para os coríntios, em 1 Coríntios, que a solução para os problemas que estava desconectando todos os coríntios na igreja, causando tanta divisão, a solução era Cristo e a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o fator reconectante. Aquela cruz, está vendo? É a que reconecta todas as coisas, graças ao Senhor. Então vamos continuar lendo. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, que estáveis desconectados, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. E uma vez reconectados, nós podemos ser inseridos no Pai. Nós podemos ter acesso ao Pai. Vamos ler agora Colossenses 1, versículo 17 a 22. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o conector central do universo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu não vou falar em detalhes, o irmão Pedro já explicou tão bem todos esses versículos nos domingos de manhã. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse, é isso que eu quero falar agora, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui não é todas as pessoas, aqui é todas as coisas. O irmão Pedro já explicou isso. Todas as coisas estavam desconectadas de Deus por causa da rebelião satânica. Hoje Cristo está reconectando tudo de volta a Deus. Por meio dele, reconectar-se consigo. Ele é o conector. Sem Cristo não há reconexão. Sem Cristo não há reconciliação. Ele é o fator central. Ele é o elemento central na reconexão. Reconciliar-se consigo, reconectar-se consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, desconectados, sem nada a ver, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, vos reconectou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, creio que com relação à questão de entender a unção como a reconexão, eu creio que isso é muito importante. Unges minha cabeça com óleo. Nós temos que entender que quando nós somos ungidos, é o mesmo óleo que ungiu a cabeça Cristo. E esse óleo chegou até nós, esse Espírito chegou até nós. E nós estamos reconectados com Cristo. Somos encabeçados por Cristo. Louvado seja o Senhor. Também nós vimos que essa frase, unges minha cabeça com óleo, na questão de aplicação, significa proteger a nossa mente. Então, na semana passada, nós falamos bastante sobre o reino de Satanás. Falamos sobre a estrutura do reino de Satanás. Falamos sobre o juízo de Satanás, a sentença com que ele foi sentenciado e o seu juízo que está sendo executado hoje por etapas, por fases. Então, eu quero dizer para vocês que hoje, e essa parte final da palavra de hoje, eu quero enfatizar esse ponto. Hoje, o grande alvo do ataque do dragão, o grande alvo do ataque do inimigo, é contra a nossa mente. Então, vou ler de novo aqui, 2 Coríntios 11, 3. " Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo? Ele quer corromper a nossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele quer desconectar você, irmãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, quer desconectar você da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o alvo do inimigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns se desconectarão da verdade, alguns se desconectarão da economia de Deus. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. No tempo do fim, esses espíritos enganadores vão se multiplicar, tentando afetar a nossa mente. Daí a gente se desconecta, a gente se desvincula da economia de Deus, da vontade de Deus e ensino de demônios. Então o alvo é a mente do homem. Vamos ler Filipenses 4, 7. Aqui é uma oração. E eu também quero aplicar essa oração para todos nós, para mim e para vocês. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Então vou dizer, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o que nós queremos mostrar agora é que o dragão de Apocalipse, que é Satanás, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. E as coisas estão se acelerando no cenário político, no cenário social, no cenário econômico, no cenário climático. Todas as coisas estão apontando para a vinda iminente de Cristo. Então o mundo está preparando, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, a vinda do anticristo. Enquanto isso, nós estamos travando uma batalha. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. A preparação do dragão com relação ao mundo para a vinda da besta é uma preparação material e psicológica. Então, o dragão, o inimigo de Deus, Satanás, vai querer afetar a população mundial e, claro, um dos alvos principais é afetar a nós que estamos na igreja, no campo material, dos bens materiais e no campo psicológico, da nossa mente. Então, essa pandemia foi enviada para afetar-nos no corpo, fisicamente, e também para afetar-nos mentalmente. E eu oro pelos irmãos. Eu sei que tem vários irmãos e irmãs. Isso não é pecado, isso é explicável, isso é perfeitamente compreensível por causa da nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Já quase 6 meses de isolamento, isso afeta todo mundo. E se nós não temos um espírito forte, não estamos tão preparados, numa hora a gente entra em colapso. Por isso que nós precisamos orar pelos irmãos, nós precisamos buscar os irmãos para nos ajudar e precisamos ter mais comunhão. Esperamos que logo, irmãos, esperamos que depois da conferência a gente possa retomar em alguns lugares as reuniões presenciais, mesmo que seja ainda dentro das restrições. Hoje, por causa desse ataque na esfera física e psicológica, as pessoas do mundo estão como que estivessem hipnotizadas, enfeitiçadas, eu até diria assim, são como mortos-vivos andando. Aparentemente, fisicamente estão vivos, mas na verdade estão mortos. A mente dessas pessoas totalmente controlada, manipulada. São pessoas como que se estivessem anestesiadas. O tempo já está quase passando, claro, hoje a gente começou às 8h15 por causa dos avisos, mas eu vou ler alguns versículos para vocês. Lucas 21. Eu vou ler o versículo e nós vamos ter que continuar na semana que vem. Eu não quero, mesmo que por causa do aviso, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas não quero passar muito do horário. Semana passada eu passei do horário porque não tinha como acabar antes. Hoje estou chegando a um ponto que eu posso interromper aqui, mas eu quero ler para vocês esse versículo na semana que vem. Semana que vem não. Ah, agora a retomada é bem depois, porque depois da conferência internacional, todo fim de semana nós vamos continuar as mensagens de Tessalonicenses até completar as mensagens do alimento diário, que são 24. Na conferência nós vamos ter 24 mensagens, depois mais 6 fins de semana. Tá? Então nós vamos retomar isso aqui bem lá na frente. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler então Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a advertência do Senhor Jesus aqui é que devemos nos acautelar por nós mesmos. Porque hoje existe esse bombardeio e o nosso coração está vulnerável aos ataques. E o nosso coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E pode haver a possibilidade que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, venha repentinamente sobre nós como um laço e a gente seja pego desprevenido. Então, queridos irmãos, essa frase, vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, é como se fosse o efeito de uma ressaca e a gente perde o controle, a gente fica como que, já falei, hipnotizado, né, anestesiado. E tem algo que eu vou expor depois, na próxima vez que a gente retomar essa palavra, é algo muito perigoso, que é a tendência mundial hoje, é algo útil que nós podemos usar, mas o inimigo pode usar isso para nos entorpecer e para controlar-nos. Então, queridos irmãos, a chave, o segredo qual que é? É nunca perder a conexão com o Senhor. Eu vou terminar aqui, tá? Mas eu quero concluir dessa maneira. Eu não quero concluir só lendo esse versículo. Esse versículo fala, acautelai-vos. Como nós podemos nos acautelar? É exercitando o nosso espírito. Nunca perca a conexão com o Senhor. Unges minha cabeça com óleo. Enquanto nós estivermos conectados, a unção vai descendo, a gente vai sendo suprido pelo Espírito. O que o inimigo quer fazer é desconectar você. Ele vai mandar ruídos, vai interferir, vai enviar sinais para interferir, até quando vem interferência, a gente perde a conexão. E quando perde a conexão, irmãos, tudo pode acontecer. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós, a mim e a você. Vamos exercitar o nosso espírito, O inimigo pode tocar o nosso corpo, o inimigo pode tocar a nossa mente, mas ele não pode tocar o nosso espírito. Né? A Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. E o que nasceu de Deus é espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando exercitamos nosso espírito, o espírito tem que ser forte, né? O espírito domina a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção. E até quando exercitamos bastante o nosso espírito, Romanos 8 fala, até o nosso corpo mortal, ele experimenta o poder da ressurreição. Esse espírito da vida, esse espírito vivifica até o nosso corpo mortal. Então precisamos exercitar o nosso espírito para que o espírito possa dar vida para a nossa mente, nossa emoção e até o nosso corpo. Irmãos, o segredo hoje é simples. Voltemos à simplicidade. Saiamos da esfera da mente. Sim, precisamos da nossa mente para tudo que temos que fazer. Mas não fiquemos demais na mente, só naquela esfera. Precisamos colocar nossa mente no espírito, exercitar o nosso espírito. Então, irmão, na próxima vez que nós retomarmos essa mensagem, está quase no final. Né? E ainda tem, para chegar no final do Salmo 23, nós queremos concluir. Daí tem mais uma parte que encerra essa questão da palavra da reconciliação. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês. Eu vou concluir com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque hoje à noite nós vimos que nós fomos ungidos. Tu foste ungido pelo Pai. E nós, como membros do teu corpo, que fomos reconectados contigo, também fomos ungidos. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, que antes nós estávamos longe de ti, éramos inimigos teus, estávamos desconectados de ti. Mas por causa da tua redenção, nós somos reconciliados contigo e reconectados contigo. Também oro, Senhor, pela igreja, para que na vida da igreja possa haver muita reconciliação, muita reconexão dos irmãos, reconexão nas famílias, entre marido e mulher, pais e filhos. Ó, Senhor Jesus, nesse tempo do fim, o inimigo quer nos desconectar de ti. O inimigo não quer que nós estejamos debaixo do teu encabeçamento. O inimigo quer preparar o mundo para a vinda da besta. Mas nós estamos engajados, comprometidos e focados em preparar a tua segunda vinda. Ó, Senhor Jesus, nós queremos nos acautelar para que nós não sejamos sobrecarregados com as consequências da orgia. Salva-nos da embriaguez desta era. Salva-nos, Senhor, de estar anestesiados por esta era, enfeitiçados, hipnotizados. Ó, Senhor Jesus, cuida de nós, cuida de cada irmão, cada irmã. Consola, fortalece. Queremos exercitar mais o nosso espírito. Dá o poder do Espírito Santo para todos os irmãos, para que possamos exercitar o nosso espírito e superar, Senhor, os ataques do inimigo. Superar a nossa vulnerabilidade emocional, mental e psicológica. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, a igreja precisa avançar e precisa de cada um de nós. Nós não podemos, Senhor Jesus, deixar de ter qualquer irmão. Todos os irmãos são importantes, são necessários. Senhor, obrigado que a tua unção chegou até o menor membro da igreja, o menor membro do corpo. Na verdade, não tem o menor membro. Os irmãos talvez se sintam como membros insignificantes, mas para ti todos os membros são importantes. Mas mesmo assim, o óleo da unção chegou a cada membro. Que neste momento, no encerramento dessa reunião, cada irmão, cada irmã em suas casas, possa sentir a unção chegando até o seu espírito, chegando a cada um. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fortalece a cada um, consola a cada um. Senhor, cura a cada um. Aqueles que têm membros, familiares, entes queridos nos hospitais. Cura, Senhor, restaura, poupa-nos de mais dores, Senhor. Daqueles que já perderam entes queridos, Senhor, oh, consola-os, fortalece-os. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, abençoa a conferência que está se aproximando. Senhor Jesus, também oramos pelas necessidades da tua obra, da estância e todas as frentes de obra das missões no exterior, também de países necessitados. Senhor Jesus, abençoa todos os preparativos da conferência de setembro. Muito obrigado, Senhor. Também abençoa a reunião de amanhã cedo, Senhor. Unja o nosso irmão Pedro, Senhor, que a tua palavra possa fluir com muita visão e revelação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos, agradecemos e abençoamos em teu nome. Amém. Bom, queridos irmãos, agora tenho compartilhado os irmãos. Continuem sintonizados e desfrutem o compartilhar dos irmãos. Até a próxima oportunidade. Na verdade, até a conferência de setembro.
Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Quem fala aqui é o Tiago, da igreja em Blumenau. Boa noite a todos. Graças ao Senhor pela palavra dessa semana, onde nós podemos mais uma vez receber mais luz do Senhor a respeito do Salmo 23, ainda no versículo 5, onde nós temos essa porção da palavra, né, irmãos? Que é uma visão presente do mover atual do Senhor, Salmo 23. Essa visão presente coloca uma mesa na presença dos nossos adversários, que é para nos suprir, que é para nos dar descanso do Senhor. Também tem a questão de nós sermos ungidos com óleo, aleluia! Nós somos já ungidos com o óleo do Senhor, amém? Graças ao Senhor. Hebreus 1:9, inclusive, registra que nós fomos ungidos com o óleo da alegria, amém? Precisamos da alegria do Senhor. E também Hebreus 3:14, que também me impactou bastante, que fala a respeito de que nós somos sócios, nós somos parceiros na obra do Senhor. Louvado seja o Senhor, nós já fomos ungidos pelo Senhor, e essa obra não é individual, essa obra é coletiva, porque ali em Salmo 133, versículo 2, fala que essa unção do Senhor, ela escoa, ela percorre todo o corpo de Cristo, amém? Fomos alcançados, vamos ajudar os irmãos e a nós mesmos a sermos alcançados por essa unção. Essa unção nos conecta com o Senhor. O irmão comentou que a conexão com o Senhor nos traz a unção do Senhor. E dessa maneira nós podemos extrair poder do Senhor, como aquela mulher ali em Lucas 8, amém? Que venceu a multidão. Nós temos várias oportunidades de sermos ungidos pelo Senhor. Nós temos o Avança Jovem, nós temos o CEAP. Hoje mesmo, 31 equipes do Avança Jovem na comportagem dinâmica saíram às ruas, semearam centenas de livros. Nós mesmos aqui em Blumenau somos abençoados com o campo do CEAP, onde nós temos comportores que semeiam, os comportores ungidos, CEAPistas ungidos do Senhor, que semeiam a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor, quem nos ungiu é Deus, irmãos. Boa noite a todos.
Boa noite, irmãos. Eu sou Rose Cury, da Igreja em Chapecó, e eu toquei muito essa noite na mensagem, na questão que hoje o Senhor já nos ungiu. Nós temos que ser simples e tomar posse dessa palavra. Muitas vezes a gente fala, acho que não é para mim, mas na palavra está bem clara que é para cada um de nós, que vai desde a cabeça, que é Cristo, até a franja, lá embaixo. Então, muitas vezes a gente se considera menor, mas não é assim. É o Senhor designou cada um numa posição. Uns podem ser o ombro, outros podem ser outra porção, mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. Quando o irmão falou, eu gostaria que você, daí da sua casa, você sentisse essa unção, você tomasse posse, eu senti. E ficou uma coisa tão boa que reconciliação é reconexão. E eu só posso reconciliar outras pessoas se eu estiver reconciliada, se eu estiver reconectada. E é isso que o Senhor está fazendo. Que maravilha, irmãos, nós recebermos essa palavra. Nós somos bem-aventurados. Nós temos que estar pulando de alegria nessa noite, irmãos. Quem está recebendo essa palavra somos nós. Ó Senhor Jesus, nós aqui no Cone Sul estamos tendo o projeto Propagação da Vida, que é na distribuição dos Javes, e nós fizemos um voto de estar se envolvendo. E o irmão falou, temos que estar engajados, focados, comprometidos com os negócios de Deus. Oh, nós somos parceiros dos negócios de Deus. Oh, Senhor Jesus, vamos avançar, irmãos. O Senhor está fazendo tudo para nós. Só que o inimigo, ele quer nos apartar da simplicidade e pureza de Cristo. Mas qual é o segredo? Exercitar mais o meu espírito, invocar o nome do Senhor, me apegar com firmeza à palavra e estar praticando com os irmãos. Jesus é o Senhor.
Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Irmãos, eu sou o Rony, sou de Rondonópolis, Mato Grosso, e louvado seja o Senhor por essa palavra. Essa palavra hoje foi ela foi transformadora, renovadora, aleluia. Vamos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, nunca foi tão novo, nunca foi tão vivo para nós. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ó Senhor Jesus, mas nós não temos apenas um dom de reconciliar pessoas, nós temos um ministério de reconectar pessoas com Deus, aleluia! Eu e você temos um encargo, eu e você temos um chamado, e o nosso chamado é, nós somos chamados para reconectar aqueles que estão desconectados com Deus de novo. Ó Senhor Jesus! E essa noite, a frase que ficou no meu coração foi, eu fui ungido com Cristo. Eu e você fomos ungidos para reconectar pessoas com Deus. Nós fomos ungidos para fazer transformação. As pessoas estão nesse período de pandemia com dificuldades emocionais, mas nós fomos chamados por Deus para reconectá-las com Deus novamente. Ó Senhor Jesus! E quando o irmão falou para nós que o sentido de reconciliação é reconexão, ó Senhor Jesus, queimou no nosso coração um grande encargo, o encargo da pregação do Evangelho. Não existe nenhuma ferramenta hoje nessa terra que reconecte as pessoas, que não seja orar por elas, fazer a comportagem dinâmica. Nós somos chamados hoje, não é um grupo especial, mas é toda a igreja foi chamada para reconectar as pessoas com Deus. Aleluia! E quando o Edra leu para nós aquela mulher com fluxo de sangue no Lucas capítulo 8, ela teve que lutar pelo direito de tocar no Senhor. Nós temos que lutar pelo direito de tocar no Senhor. E quando nós sabemos que nós também fomos ungidos, mesmo que eu e você possamos sentir até mesmo a orla, né, a franja dessa veste do Senhor, mas quando aquela mulher tocou na orla, na veste do Senhor, ela foi curada. Quando eu e você também, nós podemos nos sentir menor, talvez incapacitados, mas se eu e você cremos nessa palavra dessa noite, nós vamos sair para a rua, orar pelas pessoas, e as pessoas vão tocar em nós também, e serão curadas por meio da comportagem dinâmica, por meio de eu orar por elas. E eu fui extremamente tocado e encorajado nessa noite. O inimigo, ele fala, foi lido para nós que, segundo 1 Timóteo 4, fala que ensinos de demônios, e eles são mentirosos quando ele diz que eu e você não podemos, porque a palavra diz que nós podemos, e nós cremos na palavra em nome de Jesus, amém? Fomos chamados para reconectar pessoas com Deus. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos? Boa noite, meu nome é Silvânia Maria, sou da igreja em Foz do Iguaçu, Paraná. Senhor Jesus, eu fui ungida com Cristo. Senhor Jesus, você foi ungido com Cristo. Senhor Jesus, e ungido, irmãos, é designado. Nós fomos designados para uma obra. Senhor Jesus, e o irmão falou que o encargo atual ainda é para ele, é Salmos 23. E hoje ele falou especificamente mais profundo, que é o versículo 5, que quer nos levar para o estágio mais profundo, que é ter mais comunhão com o nosso amado Senhor. O segundo ponto, ele falou da unção. Senhor Jesus, quando somos conectados, somos ungidos. Irmãos, isso quer dizer que não é só para mim, porque Salmos 133 fala do quão bom e agradável é viver unido aos irmãos. Nós temos o cabeça, e esse cabeça, ele já foi ungido, ele já foi para a glória, Senhor Jesus. E isso, irmãos, me faz lembrar, o irmão falou mais uma vez de Lucas 8:43, dessa mulher que que tinha aquele problema de hemorragia, essa hemorragia quer dizer que o sangue está se esvaindo, sangue é vida, Senhor Jesus. Então, às vezes, eu penso que eu não posso, que eu não consigo, que sou inferior, que eu sou como aquela franjinha, que rico, números, irmãos. Que revelação, números 15 e 38, que fala que nós, cada um é uma franja, é uma partezinha, mas cada um é importante na igreja, nesse corpo que está sendo formado. Senhor Jesus, irmãos, eu estou queimando aqui, porque realmente o Senhor quer nos dar, Ele nos deu o Ministério da Reconciliação, mas hoje teve algo novo, é o Ministério da Reconexão, Senhor Jesus. E o terceiro ponto é a questão de nós estarmos conectados uns com os outros, com os apóstolos, com os irmãos, Senhor Jesus, com a igreja. E ele falou assim da questão de nós estarmos, e Deus está nos conectando com os apóstolos, com os irmãos. Para quê, irmãos? Para realmente nós ter esse poder de vencer o maligno. Senhor Jesus, então eu tenho o direito de lutar, o direito de tocar no Senhor. E o Senhor já nos ungiu para isso. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu nome é Hélio, sou da igreja em Foz do Iguaçu. Irmãos, eu estou maravilhado com essa palavra. Nós temos que crer que fomos juntamente ungidos com o Senhor. Satanás, às vezes, vem tentar nos desanimar nessa situação que estamos vivendo, colocar coisa na nossa cabeça, mas nós temos que declarar por fé que nós fomos ungidos juntamente com Cristo. E essa unção começa a mover em todo o nosso ser a ponto de curar todo o nosso corpo. E o Senhor, essa noite, irmãos, eu creio que Ele tocou em muitos irmãos, tocou muito em nós. Nós temos que dar graça ao Senhor por essa palavra. Nós temos que ficar louco. E quando o irmão leu esse versículo, 2 Coríntios, capítulo, versículo 18 e 19, dessa forma, ora, tudo provém de Deus, que nos reconectou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, nós temos que declarar que nós somos importantes para o Senhor. O irmão compartilhou que, nesse mundo, muitas pessoas estão andando para lá e para cá como mortos-vivos, desesperados. Parece que está bem, mas interiormente estão maus. E Deus, irmãos, conta com cada um de nós. Toda vez que eu consigo estar conectado com o Senhor, conectado com os apóstolos, com a igreja, eu sigo a orientação do Senhor, eu sigo a palavra profética e eu posso cooperar com a vinda do Senhor. Quando eu oro por uma pessoa, eu estou reconectando ou conectando ela com Deus. Eu estou mudando a história dela e Deus, através dessa conexão, pode ungir essa pessoa e pode usar ela lá na frente. Irmãos, nós não podemos desanimar. Uma palavra dessa para sair todo mundo correndo, pregando o evangelho do reino. O irmão Tiago compartilhou aí esse fim de semana, agora, hoje, vários jovens aqui do Cone Sul saíram para conectar as pessoas com o Senhor. Vários jovens consagrados, ajudando as pessoas a serem conectadas com Deus. Estão vendo os comportores dinâmicos, diariamente na rua, ajudando as pessoas a invocar o nome do Senhor. Estão recebendo oração, estão sendo conectadas. Irmãos, isso está pressionando a volta do Senhor. O anticristo, por um lado, está preparando tudo, esse mundo, para besta, mas nós estamos preparando essa terra para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos chamados para conectar e reconectar as pessoas com o Senhor. Jesus é o Senhor.
estar junto a ti.